Sua Saúde, com a médica ginecologista obstetra, doutora Carolina Fedrici, conosco mais uma vez, hoje por telefone. Oi, doutora Carolina, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, tudo bem?
Tudo ótimo, foi bem de feriado?
Sim, é sempre bom, embora os bebês tenham resolvido nascer, né?
Ah, meu Deus, é verdade, tem esse detalhe, né, doutora?
Chegando no feriado.
Que interessante isso, né? É verdade, não tinha parado para pensar sobre essa perspectiva, né? Doutora Carolina, semana passada a gente acabou tendo aí uma dificuldade com as questões de logística e não tivemos o quadro e o tema da semana passada ficou para essa, então, que tem a ver com os cuidados estéticos, de beleza, né, de autocuidado, de zelo da mamãe na época em que ela está gestando, né? E tem sempre muitas dúvidas, né? O que pode fazer? O que é tóxico ou não? O que afeta ou não, por exemplo, o bebê, seja, por exemplo, tomar, sei lá, um drinkzinho numa festa, agora é época, temporada dos eventinhos, né? Ou eventos grandiosos mesmo, formaturas e tudo mais. Aquela questão também de pintar ou não o cabelo, se pode ir na academia ou não. Então, o que pode, o que não pode, doutora? Efetivamente, o que está no campo do mito e o que está no campo da verdade?
Muito bem, é bem isso mesmo. A primeira consulta, geralmente, do pré-natal, eu recebo muitas perguntas exatamente disso. O que pode e o que não pode fazer, né, durante a gestação. Então, primeira coisa, mais importante é se vincular com o seu obstetra, com a sua obstetra, e ter ali o ponto de referência, tipo, sem palavra final, o que pode e o que não pode. Então, aqui eu vou falar de forma geral, lembrando que para algumas pessoas vai ter algumas variações, né? Então, o que pode e o que não pode? No gancho que tu comentou, né, Beverly, drinks com álcool é zero. Não é nem um golezinho, é zero álcool, né? Porque a bebê está em formação e qualquer percentual de álcool pode ser prejudicial. Então, não pode nada de álcool, tá? Outras recomendações que me perguntam bastante também, a questão de café, né? Café, chimarrão e tudo mais. A questão aqui, né, é relacionada à cafeína, né? Que ela é estimulante e isso não faz bem ali para o bebê e para as questões de circulação. Vai ter casos em que a gestante não pode nada, nem uma gota. Mas, de forma geral, quando o pré-natal está de baixo risco, não tem nenhuma alteração, o bebê está se desenvolvendo bem, seria o equivalente a pensar assim, uma xícarazinha de um café preto que tem ali aquela quantidade de cafeína. Então, se tomou essa xícarazinha, já acabou a cota do dia, né? Aí sim vai querer fazer outras coisas, tipo chocolate, Coca-Cola, o chimarrão, é proporcional a essa cota, digamos assim, né? Que pode ser gasta por dia. Né? Outra coisa que me perguntam muito, né? Se pode ou se não pode na gestação, né? Pintar o cabelo. Pode ou não pode pintar na gestação, né? Que daí entra na parte da estética aí, Beverly, que tu comentou, né? Pintar o cabelo depende muito dos produtos que vão ser usados. Então, geralmente, o tonalizante seria o que teria menos problema pela questão da composição dele. Então, tem que olhar a composição do tonalizante, de preferência com um cabeleireiro responsável, que saiba, que tenha conhecimento do produto. E, geralmente, sempre deixando mais assim para depois do primeiro trimestre essas questões, né? Então, se for para tentar com algum produto que pode ser usado a partir do segundo trimestre, que o primeiro trimestre é aquela fase mais crítica de formação mesmo do bebezinho.
Uhum. A Jussara fez uma pergunta aqui, doutora, nesse campo aqui, ela diz o seguinte, olha, a filha dela, né, está gestando agora, está no primeiro trimestre, ela diz aqui, a Jussara é a vovó, né? E ela diz que a
parabéns pra vovó.
Como?
Parabéns pra vovó.
Ah, sim, isso, é verdade. E aí ela pergunta aqui o seguinte, dá pra ir na academia normal? Porque a Jussara, que é a vovó, ela acha que a filha pega um pouquinho pesado, né? Ela fez aqui essa ponderação, porque ela sempre diz, ai, pega mais leve, reduz atividades, né? Embora a mamãe, a gestante, é acostumada a práticas de atividades na academia. A pergunta é essa, doutora, tem que ter algum tipo de cuidado ou não, em especial no primeiro trimestre, que essa é a dúvida, né, de já quem já é praticante de academia ou quem não é, tem diferença?
Então, tem diferença sim. Então, a primeira coisa, a pessoa que já faz atividade física de forma regular, até pode ser benéfico continuar, né, não precisa parar, mas precisa revisar com a obstetra se está tudo ok para manter a atividade do ponto de vista ali do bebê, da placenta, da formação, e principalmente nesse caso, vincular com o profissional que está administrando, que está conduzindo essa atividade física. Então, seja o fisioterapeuta, seja o educador físico, quem estiver conduzindo precisa estar ciente que a paciente, né, a pessoa engravidou, e aí fazer as adaptações necessárias para o treino, né? Então, nada de academia livre, leve e solto por conta própria, né? Precisa estar com o profissional junto, adaptando o treino e cuidando, né, que seja sendo feito da forma correta, a critério do educador físico, a critério do fisioterapeuta que estiver cuidando. Quem não faz atividade física, nunca fez na vida, o primeiro trimestre, as primeiras semanas ali, não é o momento de sair começando um monte de coisa diferente. Mas pode e deve começar ao longo da gravidez, assim que o obstetra liberar, né, de novo mantendo essa orientação, com o acompanhamento rigoroso do profissional que estiver conduzindo a atividade física, seja o fisioterapeuta, seja o educador físico, né? Então, com essa supervisão adequada. E sempre com o aval do obstetra, que daí isso vai ser personalizado, se a pessoa pode fazer atividade física ou se tem alguma restrição relacionada à placenta baixa, colo curto, risco de parto prematuro, hipertensão, diabetes. Então, isso vai ter que ser um trabalho em equipe, né? Entre o obstetra, o profissional da educação física ou da fisioterapia e uma paciente em si, ciente de que está fazendo as coisas com acompanhamento.
Perfeito. A Margarete faz uma ponderação, que não é bem uma pergunta, mas é pertinente que ela traz aqui pelo WhatsApp. Ela diz o seguinte: olha, ela quando esteve gestando, não é o caso agora, ela já é mãe, né? Já tem os filhos dela já, mas ela conta uma experiência, doutora, ouvindo a entrevista, fez link com isso, né? Ela teve uma situação de quando ela estava grávida de um dos filhos, ela usava muito salto alto, gostava muito de salto alto, né? E ela, andando de salto alto, teve uma queda, né? Tropeçou e caiu, bateu. Me machucou, né? E ela ficou muito apreensiva, não teve perda de bebê nem nada, mas chegou a ter que ir pro hospital porque chegou a ter contrações, né? Assim, ficou muito nervosa com a situação. E aí, lhe ouvindo agora sobre o que pode e o que não pode, ela pergunta se tem, se na gestação a mulher pode ficar um pouco mais ou tonta, é normal isso ou não? Realmente foi um tropeçar. Claro que faz tempo, agora nem lembra mais exatamente o que aconteceu, mas ela tá fazendo esse link aqui. E se é indicado que se use calçados mais baixos, por exemplo, ou não?
A questão é o que a pessoa está habituada e se sente confortável para estar usando, né? Então, a pessoa que nunca usou salto é uma coisa, a pessoa que sempre usa é outra situação, né? A questão que a gente sabe é que pelo próprio crescer do útero vai ter uma mudança no alinhamento da coluna, né? E essa mudança no alinhamento da coluna vai exigir adaptações da musculatura, que aqui entra a importância da atividade física e do reforço, né? Então, mais o salto que já modifica a altura, tem que ver se essa mulher consegue ter uma caminhada com estabilidade. Independente do salto ou não, né? Na gravidez, sempre é importante cuidados redobrados, no sentido de não tropeçar, não cair, né? Prestar atenção de como tá a pisada, a calçada e tudo mais. Não porque tenha mais risco de cair do que qualquer outra pessoa, mas porque se cair, claro, vai ter essa preocupação ali com o bebê também, né?
Mas sentir-se tonta, esse tipo de coisa não tem, não é normal. É alguma
Se
intercorrência
tem
na
alguma coisa
gravidez.
nisso, se está se sentindo mal, seja tonta, seja nauseada, seja, enfim, precisa falar com o obstetra para ver até que ponto isso são adaptações fisiológicas da gravidez e até que ponto está acontecendo algum problema que pode ser corrigido, né?
A Ana, ela faz uma ponderação interessante. Eu vou associar aqui a ponderação da Ana a uma outra pergunta, doutor, tem a ver com os calçados também. A Ana, pelo WhatsApp, ela quer saber o seguinte, né? Como lidar com o inchaço dos pés, né? Ela tá gestando agora e ela tem tido alguns inchaços, então é desconfortável, né? Se tem alguma coisa que ela possa fazer além do que ela já faz, que é colocar de vez em quando os pezinhos para cima, mas ela associou aqui ao uso de calçados também, então essa é a pergunta da Ana. E associado aqui, que eu fiquei na dúvida agora, doutora, por exemplo, usando mais calçados ou apertados ou de saltos não interfere na circulação do sangue, e isso sim poderia interferir no bom andamento do fluxo sanguíneo para a gestação?
A questão assim do sapato apertado, o desconforto é como qualquer pessoa, né? A gestação vai ter mais retenção líquida, então isso pode ficar mais evidente, né? Porque por causa do sapato mais justo ou algo assim. E a questão de como resolver é um equilíbrio que é necessário que não que, que precisa estar durante toda a gestação. Então, o que é esse equilíbrio, né? É com a parte médica, tá tudo regularizado, o diabetes tá, não tá com diabetes, a pressão tá regularizada e tudo mais, mas o restante que eu sempre falo do acompanhamento multidisciplinar para uma gestação saudável. Então, alimentação balanceada, né, mas também vai ajudar a não ter tanta retenção de líquido. A prática de atividade física também ativando a circulação, a pessoa não sendo sedentária, isso também já vai ajudar. E para quando tem pessoas que têm uma retenção maior, a questão de fazer uma de drenagem linfática, que pode ser feita durante a gestação, né, sempre conversar com o obstetra para liberação e alinhar com o profissional da drenagem, fisioterapeuta, né, enfim, para que veja a indicação e a periodicidade que deve ser feita essa drenagem para tentar resolver um pouco a retenção, mas ao mesmo tempo alimentação, atividade física e a parte clínica, metabólica também bem equilibrada para isso.
Perfeito. Doutora Rosana, ela faz uma pergunta aqui no WhatsApp também, dizendo o seguinte: Doutora Carolina, gostaria de saber o que pode, o que não pode, então, quando tem diabetes e pré-eclâmpsia gestacional. A irmã dela teve diabetes, né? E uma amiga dela teve pré-eclâmpsia e ela está se preparando para gestar. Então, ela gostaria de saber, tirar essa dúvida.
Tá, então a primeira coisa que eu vou dizer é que são assuntos bem amplos, né? Então, ter o diabetes, não é todas as pessoas que têm diabetes têm os mesmos cuidados, as mesmas restrições, e a pré-eclâmpsia é a mesma coisa. É um nome, mas ela se apresenta de formas clínicas muito diferentes entre as questões tanto do diabetes quanto da pré-eclâmpsia, do leve para o muito grave. Então, é uma resposta muito variada. Mas, de forma geral, o que tem que fazer é a mesma situação. Alimentação balanceada, específica como profissional da nutrição, que vai adaptar a alimentação para a questão de ter o diabetes. O obstetra que vai definir como é que está esse controle, se vai precisar de um acompanhamento de um especialista em diabetes também ou não, que é o endócrino. A prática de atividade física com a liberação do obstetra, no caso de poder, né? E a pré-eclâmpsia já é um pouco diferente, ela já complica um pouquinho mais, já entra no rol de ter que fazer mais exames, às vezes tem que ter alguma internação, então não tem muito a questão do poder ou não poder, vai ser muito específico dependendo do grau de gravidade da pré-eclâmpsia. Então, mas sempre a questão da equilíbrio, alimentação saudável, atividade física, acompanhamento com o teu obstetra, definir o que pode e o que não pode de forma personalizada na consulta.
Perfeito. Doutora, alguma coisa que eu não tenha perguntado, ou que a audiência não tenha perguntado, e que ainda seja relevante sobre o tema de hoje?
Dentro da parte da alimentação, acho que a gente pode comentar os cuidados, né, com a higienização das verduras, das saladas, da carne, a carne para quem nunca teve contato com toxoplasmose, então a questão da carne bem passada, a salada bem lavada, né, e cuidados com alimentos muito diferentes, chás mais extravagantes e tudo mais, que sempre lembrar de consultar com o seu obstetra se pode ou não pode aquele em específico, quando sai muito do bar. Básico, sempre tirar essa dúvida antes.
Ah, e agora que falou assim, alimentação, eu mesma lembrei, né, da questão dos desejos, né, se fala muito essa coisa, o que é mito, verdade, a mulher realmente sente desejos por isso, por aquilo, tem a ver com falta de algum nutriente esse desejo ou está no campo dos mitos, doutora?
Às vezes pode ser realmente algum nutriente que está em falta, que daí a nutricionista vai avaliar isso, né? Mas tem um pouco no campo dos mitos também, né? E outro tanto relacionado às mudanças hormonais, às questões da ansiedade durante a gravidez, enfim, que podem, né, adaptar isso. Mas nenhum bebê vai nascer com cara do produto que estava desejado se não comer, hein? Só podem usar isso se quiserem fazer o marido sair para comprar.
É verdade. E nem precisa comer por dois ou por três, né?
Muito menos comer por dois ou por três, inclusive, né? Quando o bebê não tá crescendo, não tá ganhando peso, não é comer por dois ou por três, né? É ir no nutricionista, ir no obstetra e melhorar a qualidade da alimentação. Então, nunca é quantidade, né? É adaptação de horário, de quantidade, de tipo de alimentos, conforme o caso da pessoa que precisa de uma atenção especial, fora do básico, que já seria, né? Uma alimentação balanceada, com os aportes, né, que são necessários por estar grávida, que é um pouquinho diferente do simples alimentação balanceada da gente que não está gestante.
Mas é inegável, né, doutora? A gente não pode deixar de dizer que sim, as pessoas têm mais vontade de comer, tá muito possivelmente ligado à questão da ansiedade, né?
Pode ser, como eu disse, né, a parte hormonal, a parte da ansiedade, a parte das expectativas, né, e a questão de estar preocupada de estar fazendo melhor para o bebê. Então, por isso, sempre a melhor coisa é estar bem amparada, né, saber onde recorrer e pegar as informações assim. Eu sempre digo, o que mais baixa ansiedade para a gestante é conhecimento, né? É saber que está buscando a melhor informação na melhor fonte, que não é o Google, né? Que a melhor informação, a melhor fonte, vai ser sempre o profissional que está acompanhando.
Perfeito, doutora Carolina. Muito obrigada pela entrevista aqui no Tua Saúde de hoje. Até semana que vem.